As nossas eleições, a rubrica do Hora Política do Página 1, com Frederico Duarte Carvalho e Pedro Almeida Vieira.
Sejam bem-vindos à Hora Política do Página 1. Vamos ter nestas eleições uma rubrica especial com o Frederico Duarte Carvalho, As Nossas Eleições, e basicamente vamos abordar aquilo que foram as eleições legislativas anteriores a esta, que vai ser a 17ª, portanto vamos abordar as 17 eleições e também um pouco dos 24 governos que tivemos, constitucionais, para além de darmos umas pinceladas também nos governos, nos 6 governos provisórios que tivemos entre 1974 e 1976. Mas este, que vai ser uma espécie de programa zero, embora seja o primeiro programa, ainda veremos quantos é que teremos, porque também vamos abordar aqui o perfil dos 9 homens, apenas 9 homens, que foram eleitos primeiro-ministro através de eleições legislativas. Portanto, ainda não temos ainda definido a quantidade de programas, mas neste programa aqui vamos abordar uma eleição em especial antes das eleições depois do 25 de Abril, que é a eleição em 1969. Frederico, seja bem-vindo, vamos lá a esta empreitada, porque isto é uma empreitada, e sobretudo uma empreitada de conhecimento da tua parte. Eu vou, acho eu, aprender bastante contigo, espero também que os leitores e os ouvintes do Página 1 não deem por mal empregue esta nossa iniciativa. Vamos então começar pela eleição de 1969, embora eleições houve-as muito desde o século XIX. Não vamos abordar isso porque isso seria fastidioso, mas selecionámos esta de 1969 por os motivos particulares que tu vais agora aqui começar a abordar.
Muito bem. Olha, obrigado precisamente pelo convite e por a oportunidade de falarmos então do que foi a democracia, do que tem sido estes 50 anos de democracia para nos levar a estas eleições que vamos ter agora. Que serão as eleições importantíssimas por causa, precisamente, de serem aos 50 anos da democracia. Portanto, seriam eleições em que nós já sabemos bem em quem votar, em que já estamos conscientes, em que já temos uma grande experiência. Exatamente. O povo português já sabe votar há muito tempo, que foi uma coisa recente de há 50 anos, quando houve as primeiras eleições em 76. Mas agora, o que as pessoas não sabem, se calhar muita gente não tem ainda uma consciência, não vou dizer que as pessoas não sabem, não têm consciência nos dias de hoje, quando falamos nas eleições, em que dizíamos antigamente não se podia votar. É verdade, nem toda a gente podia votar como podemos votar hoje. Só certas pessoas, chefes de família, portanto, pessoas que estariam verdadeiramente com direitos de votar. Não era um qualquer, digamos, hoje que poderíamos votar, por exemplo. Portanto, mas sempre houve eleições, como tu disseste. O próprio Salazar foi eleito ainda antes de ser ditador, ainda antes de ser ministro.
Na Primeira República.
Na Primeira República, portanto, houve eleições e tudo. Agora, ter, por exemplo, um eleitorado em que é cerca de 1 milhão de pessoas que podem votar. Isso, nós hoje temos cerca de 6 milhões, ou pelo menos 6 milhões foram os que puderam votar em 76. Uhum. Agora, nas eleições de 69, e já vou explicar porque é que as eleições são importantes, votaram cerca, o eleitorado foi 1.784.000 uhum. pessoas, 341. Estas eleições de 69 são muito importantes porque é a primeira eleição que há em Portugal sem Salazar no poder.
Ele ainda é vivo, mas já
ele
está...
Ele ainda é vivo, ele cai, teoricamente cai da cadeira em agosto de 68, é operado em setembro e é nessa altura que é substituído por Marcelo Caetano. Portanto, é Marcelo Caetano quem está no poder, Salazar está vivo, vive no Palácio de São Bento, mas está inconsciente daquilo que ele realmente é, não percebe o que é que está a passar à volta dele, ainda julga, de acordo até com uma histórica reportagem do jornal francês Aurore, ele ainda julga que é o presidente do Conselho. Portanto, é uma caricatura dele próprio e do próprio país, e o país está
E, portanto, essas eleições de 69, que vão, julgo eu, dentro do prazo dos 4 em 4 anos...
4 anos em 4 anos, exatamente.
Há uma abertura.
Tinha havido eleições em 65, mas aí Salazar estava presente. Portanto, havia a candidatura do Partido Único do país, portanto, a União Nacional, mas há uma liberalização. A palavra esta é que é chamada Primavera Marcelista. Ora, a Primavera Marcelista vai permitir, então, coisas extraordinárias, que se nós formos ver nos jornais da época, nós pensamos, ficamos na dúvida, assim, dizemos, mas não havia censura? Mas isto foi antes ou depois do 25 de Abril? Mas este senhor que está a falar, este senhor ainda há dias estive a vê-lo e dizia quase as mesmas coisas sobre ele, por exemplo. Portanto, que eleição foi esta que ficou mais ou menos esquecida no nosso imaginário e que é para muito, digamos, para este nosso número zero deste nosso programa, eu pareceu-me ser a melhor forma de começarmos para realmente instalar-nos, porque também é daqui, destas eleições de 69, que vão brotar os partidos, muitos dos partidos que hoje nós temos, que se apresentam como soluções renovadas.
E até alguns dos protagonistas.
E alguns dos protagonistas ainda.
Depois dos 74
em diante. Exatamente. Portanto, as eleições foram no dia 26 de outubro de 69.
E a campanha... Olha, por acaso, nasci no mês a seguir.
Em 69?
Em 69.
Oh, estás a ver? Olha, não sabia, soubesse isto. Então tu vais gostar de saber, este programa é dedicado a ti, então posso mesmo dizer, e as outras pessoas, de 69, bom ano de 69, como dizia outro, o número de 69. Então, tu tinhas, para além do partido principal, portanto a União Nacional, liderado por Marcelo Caetano, tu irias ter também um partido que ficou em segundo lugar, que era a Comissão Democrática Eleitoral, o CDE. E depois, este CDE vai ser algo no futuro, já iremos ver. Uhum. Tens também, a seguir também, a Comissão Democrática, a Comissão Eleitoral de Unidade Democrática, a CEUDE.
Que era muito curioso aparecer a palavra democracia.
Democracia, exatamente.
Ainda no Estado
Novo. Eles eram todos democráticos e tudo. Sim. Portanto, tens a Comissão Democrática Eleitoral, o CDE, e depois tens a CEUDE, que era a Comissão Eleitoral de Unidade Democrática, liderada por um senhor chamado Mário Soares.
Uhum.
Mário Soares. E depois tens a Comissão Eleitoral Monárquica, liderada por Henrique Barrilaro Ruas. E é daqui, desta campanha eleitoral, que nós podemos ver, acedendo facilmente na internet, a uma coisa que é da responsabilidade até da... Foi o Mário Soares, da Casa Comum, na internet, que é podermos ler os diários de Lisboa, o jornal, o saudoso jornal de Lisboa, desaparecido em 1990, mas que está vivo e que é cada vez mais uma fonte de informação, sobretudo nesta altura da internet, em que muitas coisas desaparecem, às vezes no online. Eu aconselhava-te a ti a ter um bom arquivo, quase em papel, e um dia deixes começar a publicar alguns dos teus textos em revista para guardar nas bibliotecas, por aí em papel, que fisicamente é muito importante. Mas podemos ir online do que foi escrito nos diários de Lisboa e então há coisas deliciosas de ler à luz daquela época, da nossa época, do que se diziam.
Aliás, convém dizer que tu há pouco falaste que do Mário Soares. O Mário Soares, na altura, em 69, estava cá em Portugal, e tal como outros também que participaram, também muito importantes já nessa altura, não é?
É verdade, Mário Soares sempre foi um combatente pela liberdade, sempre, e estava exilado no tempo do Salazar, precisamente por causa de um caso que era os Ballet Rose. E então ele foi exilado para São Tomé e Príncipe. E é com a chegada de Marcelo Caetano ao poder que Soares é autorizado a regressar para participar livremente, ou pelo menos condicionalmente, dentro das estruturas democráticas existentes na altura, mas como candidato à oposição do governo. Inclusive, no Diário de Lisboa, do dia 2 de outubro, há um cartoon delicioso. Eu não sei se tu estás a planear pôr algum suporte visual,
talvez,
a acompanhar.
Talvez ponha
possivelmente,
esse
possivelmente. Exatamente, porque é um cartoon delicioso do João Abel Manta, em que, de um lado, estão as pessoas contra o regime, contra o governo, não é o regime, estão do lado da oposição, e do outro lado estão os que estão a favor. E então, e há entre eles, virados do lado para os que estão a favor, uns óculos que têm o símbolo do Partido Comunista nas lentes. E como que a dizer, cada vez que os outros olham, os a favor, olham para os que estão contra, veem-nos sempre nas lentes daqueles que são os comunistas, quando na realidade nem todos os que estavam contra o regime eram também a favor do comunismo.
Aliás, mas convém dizer que, independentemente dessa abertura na primavera maçonista, os comunistas continuavam ilegais.
Os comunistas continuavam ilegais e o comunismo sempre foi, digamos, ilegal, e esse é que era o problema. Ainda hoje temos com a questão de saber se Portugal era um país fascista, dentro do sentido fascista ou autoritário apenas e somente, porque tinha uma polícia política. A polícia política, que chamava-se Internacional de Defesa do Estado, PID, era porque considerava o comunismo uma ideologia estrangeira e que era traição à pátria. Portanto, não era uma ideologia que brotasse naturalmente da população portuguesa, era uma exportação da invenção da defesa da União Soviética e que já tinha tido vestígios visíveis em que não agradavam a alguns governantes, mas também nós tínhamos cá, não aceitávamos também, a total ideologia capitalista de Washington. Portanto, nem Washington, claro, nem Moscovo. Claro. Se quisermos, nesse sentido.
Orgulhosamente sós.
Obviamente, com as consequências que tivemos também nesse encerramento de mentalidades, e que era porque não faziam parte da atualidade.
Mas, portanto, já tínhamos
ter algum cuidado mesmo, para estarmos aqui, que é para não virmos a ser acusados.
Numa oposição controlada, tínhamos alguns das figuras que depois em democracia tiveram um papel determinante, como o Mário Soares e o Sá Carneiro.
E Sá Carneiro. Ora, muito bem.
E o Freitas do Amaral também.
Freitas do Amaral ainda aqui não entra como candidato, era uma pessoa do regime.
Sim.
Era uma pessoa que
até porque era aqui. Ligeiramente mais novo do que os outros.
Mas tens também Pinto Balsemão. Eu já te vou explicar.
Ah, sim.
Portanto, Mário Soares, como candidato do centro, da Comissão Eleitoral da Unidade Democrática, eu ia dizer centro por causa do Freitas do Amaral, da Comissão Eleitoral da Unidade Democrática, a CEUD, ele tem participa num comício, no Teatro Tivoli, e afirma uma frase que faz título, a letras gordas, depois, na edição de 12 de outubro do Diário de Lisboa, isto, veja-se, é um jornal que é censura, há censura, o Dr. Salazar está vivo e Mário Soares fala.
Ah, para além de outra coisa, e os censores já estavam lá há anos e anos e anos.
Sim, né? portanto os censores deixaram passar.
O lápis azul continuava, exatamente. Nem que fosse por inércia, a cortar. Não é?
A frase é extraordinária. A frase, o título, a letras gordas, diz: o regime criou, e depois, aspas de citação, um baronato de negocistas e politiqueiros que sugam o povo. Fechar aspas.
Ora, 1969.
E depois em baixo afirmou Mário Soares na sessão da CELD efetuada no Teatro Tivoli. Ora, hoje, se tu vais à Assembleia da República e dizes: oh, Sr. Presidente, vocês representam um partido que suga o povo. E o Santos Silva diz: oh, Sr. Ventura, esteja calado, não é assim que se trata os políticos.
O respeitinho é muito bonito.
Portanto, tu estás a ver o Sr. Dr. Marcelo Caetano com o Dr. Salazar ali ao lado. Olha, se o Salazar ouviste, coitadinho, ao que isto chegou. Que dizíamos, vamos ter eleições tão livres quanto a democrática Inglaterra depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e é isto que dá a liberdade.
Entretanto,
vem para cá estes tipos, sim, dizer agora que a gente, sim, anda a sugar o povo, sim, e somos politiqueiros.
Entretanto, decorrem as eleições, quem é que acaba por ser eleito na parte da oposição?
Calma, Pedro, estás a
não,
estar
é
aqui uma coisa.
Gente, porque senão você... estamos aqui uma hora e não podemos...
Eu tinha aqui só mais uma citação que
então
eu queria dizer.
Outra citação.
Mas eu queria só... eu queria explicar, era uma outra coisa, ainda antes dessa citação, que é o papel do outro lado, como em oposição a Mário Soares, a outra maneira de estar na política, era de Sá Carneiro, que era candidato do Partido do Regime. Mas Sá Carneiro é candidato como independente e diz que, apesar de ser candidato do Partido do Regime, ele não precisa de dizer tudo aquilo que o regime quer que seja dito, sem, digamos, haver opinião crítica e sem uma liberdade. Ele quer lutar o sistema por dentro. E, portanto, Mário Soares não será eleito. Também ninguém será eleito da oposição, as eleições são claro, então não podia ser já, mas pelo menos falaram, disseram ao que vinham e já deu para ouvir. Os resultados vão ser, portanto, em 1.784.000 eleitores, A União Nacional teve 981 mil votos, portanto cerca de 87% para um partido só, sendo que a Comissão Democrática Eleitoral, liderada então por Francisco Pereira de Moura, vai ter a votação mais expressiva, 114
era,
mil votos.
Se não me engano era professor do Luizegos, eu lembro.
Que vai ter 114 mil votos, correspondente a 10%, depois o Mário Soares fica com 16 mil votos. E, finalmente, os monárquicos com 1.324 votos. Portanto, este foi o resultado
Nos monárquicos também já despontava aí, ou não?
Eu sei o que é que tu queres dizer. Então, estás a pensar no Gonçalo Ribertelos. É engraçado. Sim. Não, o Gonçalo Ribertelos, nessa altura, era candidato ao lado do Mário Soares.
Ok. Ah, curioso.
É, juntamente com a Sofia de Melo Breiner e o Francisco Sousa Tavares, entre outros. Portanto, é muito, muito interessante. Depois, enquanto tens o Sá Carneiro
Para os jovens que não sabem, quer dizer, o Ribertelos depois forma
o AD com o PPM.
Com o PPM, através do PPM e com o PSC, o Sá Carneiro e com o CDS, do Freitas do Mar.
Portanto, já estamos assim.
Mas essa nem eu sabia.
Pronto, não, mas é verdade, o Gonçalo Ribertelos está com o Mário Soares, está ao lado de Mário Soares em 1969, depois vai mais tarde fazer o PPM e que será um dos pilares para a fundação da AD nas eleições que depois iremos ver em 79. Portanto, 10 anos mais tarde.
Sim,
portanto,
sim.
Isto começou tudo já há muito tempo. O ano de 69 é um ano fundador, fecundo, para utilizar a palavra do teu nascimento, é um ano fecundo da democracia que vai depois ser implementada já depois do 25 de Abril. Aliás, às eleições de 69 seguir-se-ão as eleições de 1973.
Mas aí?
Aí já não há oposição. Já o Mário Soares foi para o exílio, está em Paris. Sá Carneiro demitiu-se do Parlamento em fevereiro de 73. E será depois, é só com o 25 de Abril, em que vamos entrar então na questão. E essa sim será o nosso primeiro programa.
Ou seja, o Marcelo ter-se arrependido dessa abertura.
Sim, a abertura foi o início de mostrar que se calhar ainda não estávamos totalmente, não andarei preparados para eleições, eu acho que isso não diremos, mas o regime é que se calhar ainda não tinha as forças fundamentais para fazer a tal mudança, a transição que se queria. Ou pelo menos não deixaram.
Mas de qualquer modo, achas que houve
até o 25 de Abril.
Achas que de qualquer modo foi um balão de oxigênio para a oposição ao
certamente
regime,
que sim. Certamente
do Estado
que sim.
Novo?
Porque é daí, como eu disse, que vão surgir depois os nomes que vão ser os fundamentais e os pais fundadores da atual democracia que nós temos, dos primeiros governos constitucionais que nós vamos ter após a Revolução do 25 de Abril e que nos trazem até hoje às eleições que nós vamos ter agora no dia 10 de março, estas 17ª eleições após 25 de Abril. E isso sim, estas de 69 são as eleições em que surgem pela primeira vez muitos daqueles dos chamados players, portanto as pessoas que vão protagonizar, sobretudo Sá Carneiro, Mário Soares, que já era uma figura conhecida, mas é aqui que tem a sua primeira grande experiência eleitoral, e portanto é aqui que surgem também outros nomes.
E esqueceste, foi-se de referentes de acabarmos, o CDE... O que é que depois lutou?
O CDE.
Também tem a ver depois uma evolução muito
grande. Eu não me esqueci, Pedro. Tu é que tinhas-me dito, também não contes tudo já.
Sim, não, mas já agora conta para ver se terminamos
para fazer um
primeiro
teaser.
Programa
fazemos
com,
um teaser.
Com os 20 minutos. Portanto, tens basicamente
não, o CDE,
um minuto e meio para
O CDE será depois mais tarde... Mas eu até te digo, então, se me dás mais 2 minutos...
Não, um minuto e meio.
Um minuto e meio. Também no Diário de Lisboa nós podemos ler uma frase escrita e passou a censura. Diz, num comício em Almada, perante 2.000 pessoas, o doutor Jaime Malheira da Silva diz: como médico posso fazer um diagnóstico. O fascismo está doente e posso adiantar um prognóstico. O fascismo vai morrer. Ora, isto... O doutor Salazar ainda estava vivo.
Sim.
E o partido que diz isto tornou-se depois o MDP-CDE, mais tarde vai fazer APU com o PCP,
sim,
e hoje parte dele é aquilo que nós chamamos o Bloco de Esquerda.
É muito curioso. Frederico, agradeço-te este primeiro episódio. Vamos certamente continuar com os seguintes, com este ímpeto e com esta quantidade de informação.
E qualidade.
Sobretudo qualidade de informação e, portanto, como abertura, acho que foi excelente. Vamos voltar para os leitores, talvez amanhã, mas para nós, provavelmente, vamos continuar já. Até já.
Até já.